Quero abrir a Bíblia com você hoje no livro de 1 Samuel. Diga comigo, guardiões, mais forte, guardiões de propósito. Olha para seu irmão e diga: quando Deus escreveu seu propósito, Ele determinou um guardião, um anjo, para proteger esse propósito na sua vida. Você recebe? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Muito importante entender esse conceito, muito importante compreender esse conceito. Propósitos não são tentativas humanas para alcançar a vontade de Deus. Propósitos são desígnios que Deus estabeleceu para nossas vidas. Dá para dizer amém? Diga comigo: propósitos, mais forte, propósitos não são tentativas humanas para alcançar a vontade de Deus. Diga: propósitos são desígnios. Olha para seu irmão, olha para a pessoa ao seu lado, você da TV, da rádio, sala play, e diga: Deus estabeleceu desígnios e eu vou alcançá-los. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Isso. Pode dar uma salva de palmas forte. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Quando Deus escreveu a história de Davi, quando Deus escreveu o propósito dele para Davi, Davi foi submetido a algumas circunstâncias extremamente complexas, complicadas, problemáticas. E aqui nós vemos Deus fazer uma obra maravilhosa na vida de Davi, que eu falei muito rapidamente no domingo passado. Então se levantou Jônatas. Quem era Jônatas? Filho de Saul, amigo de Davi. Levantou-se Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. Fala comigo: Oreza. Era o nome de uma cidade, era o nome de uma cidade importante, grande, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Fugindo de Saul, Davi foi e encontrou essa cidade no sul, uma cidade distante chamada Oreza. E ali próximo ele encontrou com Jônatas. E Jônatas fortaleceu o coração de Davi e a sua confiança em Deus. Olha para seu irmão e diga: amigos verdadeiros fortalecem a sua confiança em Deus. Quero ouvir um amém. Isso. Amigos verdadeiros não roubam a confiança das pessoas. Amigo verdadeiro fortalece o coração e fortalece a sua confiança. Deus vai fazer sim na sua vida, ué. Claro, Deus nunca te desamparou. Deus vai te honrar. Deus te ama. Quantos podem dizer amém? Essa é a sua palavra com um amigo verdadeiro. Pessoas que não fazem isso não são amigos verdadeiros. E aí ele disse mais: Jonas, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, sabe muito bem. Então, Jonas tinha definido a escolha, a opção que ele fez de relacionamento. Ele conhecia o pai dele, ele era fiel ao pai dele, mas ele conhecia a unção de Davi, ele conhecia o chamado de Davi, e ele ficou com Davi. E depois, ambos fizeram aliança perante o Senhor, e Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Próximo. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Jesimon. Próximo. Agora, pois, ó rei, desce, conforme te impõe o coração, e toca-nos entregarmo-lo nas mãos do rei. E disse Saul: bendito sois vós do Senhor, porque compadeceste de mim. Garotinho, hein? Vitimizado. Por que compadecer de mim? O que que Davi fez contra Saul? Que história é essa? Por que que o rei Saul estava se vitimizando? Não é? Os moradores de uma cidade chamada Zif, chamavam-se Zifeus, eles foram e entregaram, eles foram e delataram aonde Davi estava. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Davi achava que aquela cidade gostava dele. Davi achava que aquela cidade protegia, mas não protegia não. Logo que eles puderam, eles entregaram Davi. Deixa eu te falar uma palavra profética: ninguém vai te entregar, porque quando o homem te entregar, Deus, o Deus eterno, o guardião das alianças, te protegerá. Isso. No trabalho, nos relacionamentos, nos cargos, nas funções. A vida é cheia de competição, a vida é cheia de joguinho político, de puxa o tapete de cá, puxa o tapete de lá, sorriso amarelo, tapinha nas costas e facada nas costas. Tapinha nos ombros e facada nas costas. A vida é cheia disso. Mas Deus, o teu Deus está contigo e Ele mandou um anjo para te proteger. Dá para dizer amém? Aí Saul falou: ah, que bom que vocês tiveram misericórdia de mim. Por que misericórdia de mim? O que que Davi fez por ele? Para que ele estava se vitimizando todo? Aí, olha a astúcia do velho rei. Ele falou mais ainda: agora ide, informai-vos ainda melhor, sabei notar o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que ele é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se oculta, então voltai a ter comigo, com seguras informações, e eu irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Estava determinado, olha a raiva. Então se levantaram e se foram a Zif. A cidade era Zif, os habitantes eram zifeus. Voltaram para a sua cidade, adiante de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jezimon. Saul e seus homens foram em calço dele, e isso lhe foi dito a Davi, pelo que ele desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouviu Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. E aí, próximo, Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém estes e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Próximo. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chama Pedra de Escape. Eu quero a melhor salva de palmas. Pedra de Escape. Levanta a sua mão e diga: Deus tem uma pedra de escape para cada um de nós. Diga: obrigado, Senhor. Quantas vezes você se sente cercado? Quantas vezes você se sente, não é, encurralado pelas circunstâncias, pelas situações financeiras, emocionais, de emprego, de trabalho, de relacionamento? Parece que as coisas falam: agora eu não sei para onde eu ir, agora o negócio fechou, agora o tempo pegou de tal maneira que eu não sei o que fazer. Mas Deus sabe, tem um escape, e você não está sozinho, e o guardião das alianças, o guardião dos propósitos vai aparecer nessa hora. O guardião dos propósitos vai aparecer nessa hora. Sabe o que aconteceu? Né, eles, imagine você, aqui uma cordilheira, de cá outra cordilheira, e aqui um vale imenso, intransponível, não tinha jeito. Quando Davi soube que Saul tinha vindo, foi de repente, por causa que os zifeus delataram, entregaram, ele passou o desfiladeiro e foi para o lado de lá, só que ele não pensou que lá não tinha saída. A única saída que tinha era o desfiladeiro por onde ele entrou, e ali agora estavam as tropas de Saul. E Saul chegou e fechou a boca do desfiladeiro, e os homens de Saul começaram a rodear o monte, e o exército de Davi ficou completamente cercado. Questão de dias, de horas, para se entregar. Mas ninguém toca no ungido de Deus. Na hora que Saul estava tomando posição, chega alguém, um mensageiro, e avisa Saul: volta, porque as cidades de Judá estão sendo invadidas pelos filisteus. E as mulheres, as famílias dos soldados estavam lá. Saul não queria voltar, Saul preferia pegar Davi e deixar a cidade protegida. Mas as famílias dos soldados estavam lá, não tiveram escolha, tiveram que voltar. E Davi faz assim, ó, diga: graças a Deus. quando Deus te livrar, você não vai entrar na sociedade, você não vai pegar aquele avião, você vai sair daquele prédio, você vai. Por quê? Porque o anjo do propósito te tira para te guardar, te abençoar e te proteger. Sempre. Sempre. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Enguede. A gente vai até hoje em Enguede. Aí eles, imagina, minha vida está nas mãos de Deus mesmo. O Senhor me guardou. O Senhor me chamou, o Senhor me protegeu para seu propósito na minha vida. Agora, vai comigo para o capítulo 26. Veja isso, capítulo 26. No capítulo 26, nós encontramos uma repetição da mesma história. Versículo 1 diz assim: vieram os zifeus. Quem? Quem? Os mesmos. Davi não feriu o Zife. Era interessante, Saul voltou e a cidade de Zife ficou desprotegida. O certo era Davi chegar lá e falar: agora vamos acertar as contas. Que é o que acontece nas guerras. Quando a cidade delata, quando o exército sai, vem o outro e mata todo aquele povo. Davi não tocou neles. A misericórdia, o amor, o respeito estava acima de tudo. Os zifeus não desistiram de entregar a Davi. Quantas vezes você ajuda uma pessoa e depois ela te faz mal? Você ajuda de novo e ela vai de novo te fazer mal. Você protege de novo, novamente ela vai te fazer mal. Que coisa. Esse povo ruim, né? Povo ruim. E Davi continuou com o mesmo coração. Os zifeus vieram a Saul, a Gibeá. Gibeá, onde estava o reino, onde estava a casa do rei. Gibeá era o palácio do rei. E Gibeá também era onde estava o tabernáculo do Senhor. Era onde estava o tabernáculo que depois, muito tempo depois, tornaria o templo, lá em Jerusalém. Mas nesse período estava em Gibeá. Era a sede. E disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon? Na mesma região, só que em outro lugar. Não no desfiladeiro mais, mas está lá na mesma região. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi. Acampou Saul no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Sabendo que Saul vinha para ele à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se acampara, e viu o lugar onde ele se deitara, Saul e Abner, seu comandante, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Eles faziam cama ao ar livre e lá estava Saul. Lá estava o exército e o rei dormindo com o comandante do exército próximo. Disse Davi a Ahimeleque, o Eteu, e a Absaí, filho de Zeruia, né, tio de Davi, irmão de Joabe, tio de Davi: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Absaí: eu descerei. Absaí era um grande soldado, Absaí era um guerreiro exímio, tio, mas na mesma idade. Sabe menino que é tio, mas a mesma idade? Ele era submisso a Davi, gostava de Davi, era parente de Davi, era seu sobrinho. Davi era sobrinho de Absaí, e ele era muito forte guerreiro, muito grande guerreiro. E aí disse Davi: bom, eu descerei contigo, Absaí disse, né? Vieram pois Davi e Absaí de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, imagina isso, sua lança fincada na terra, na sua cabeceira, e Abner estavam deitados ao redor dele. Então disse Absaí a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me pois agora encravá-lo com a lança no chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi porém respondeu a Absaí: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e ficará inocente? Fala comigo, aleluia. Que visão é essa? Quem é ungido? Saul era ungido. Saul estava enfeitiçado. Saul estava cheio de ira, de raiva. Mas Davi diz: não toca nele. Por quê? Porque ele é ungido. Ele não estava ungido. Estava. Foi Deus que estabeleceu. Faz assim, ó, diga: Deus reina na ordem dos homens. Olha para teu irmão e diga: não, não brinque. Deus destitui e Deus estabelece. Davi podia ter pensado, mas Deus quis, né? Porque me entregou na mão, não, eu posso matar Saul agora. Ele disse, eu não posso fazer isso, não posso. Ele é rei, ele é ungido de Deus, eu não vou tocar nele. Respondeu Davi a Absai, não mates, pois quem há que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Olha para seu líder e fala, eu quero ficar seu amigo, quero te abençoar. Digo, jamais me estender. Amém ou não? Diga, eu recebo essa palavra. Jamais tocarei no seu manto, jamais tocarei na sua vida. Acrescentou Davi, tão certo como o Senhor vive, este o ferirá. Fala, ha, ha, ha. Ele está falando, a vingança vem de Deus. É Deus, este o ferirá, Deus o ferirá, ou chegará seu dia em que morra, ou em descendo a batalha, será morto. Davi diz, tem maneiras de Deus tratar com ele, não precisa ser através de mim. Eu não vou sujar minha mão, eu não vou me prestar para isso. E acrescentou, pronto, próximo, 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha da água. A bilha era uma cabaça de água. E a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram e ninguém o viu. E nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam. Que cena, hein? Porquanto da parte do Senhor lhes havia caído o sono profundo. Imagina, você vai lá no arraial, anda quietinho, ele ia sair, pega a lança, pega a água e sai correndo. E ninguém viu, o guarda meio sonolento, longe, nem viu que eles entrassem. Duas lâmpadazinhas, né? Tendo passado ao outro lado, pois do cimo do monte ao longe, de maneira que havia entre eles uma grande distância, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não responde Abner. Então Abner acudiu e disse, quem és tu que abradas ao rei? Davi começou a gritar, do outro lado, ele passou, foi para longe, estava de noite, escuro, e ele grita, Abner, você está protegendo o seu rei, Abner? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei? Teu senhor, porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, tu deves morrer, porque o comandante tinha que guardar o rei. E a responsabilidade dele era proteger seu líder com a vida dele se precisasse. Vós que não guardaste o Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha na sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a voz de Davi, meu filho? Respondeu Davi, sim, é minha, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Que pois fiz eu? Que maldade se acha nas minhas mãos? Davi agora rasga o coração para o rei. Eu só fiz o bem para o senhor. Eu ajudei Israel com Golias. Eu matei Golias. O senhor prometeu sua filha e não me deu sua esposa. O senhor prometeu me colocar de comandante e não cumpriu. Ele não fez isso. Ele não cobrou isso. Ele só estava dizendo assim, que mal que eu fiz para o senhor me perseguir. Ouve, pois, agora, continua Davi, né? Te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que se incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vá e serve outros deuses. Sabe o que é que doía de Davi, em Davi? Eles me expulsaram, para que eu não tenha parte na herança de Israel. Como assim? Ele queria adorar na casa de Deus. Ele queria estar no altar e não podia. Ele queria levar o sacrifício e não podia. Porque ele estava exilado, ele estava fugitivo. E ele disse, os invejosos me jogaram contra o Senhor. O que é que produziu essa raiva? O que é que produziu essa ira? Eu não devo isso, ó rei meu Senhor. Que coração reto, né? Que coração puro. Que coração diferente. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe da terra do Senhor. Olha que coisa bonita. Ele quase falou, eu não importo de morrer, mas eu quero morrer perto do altar. Eu quero morrer, que o meu sangue seja derramado na casa de Deus. Que o meu sangue seja derramado na terra da minha herança. Dá uma salva de palmas. Que coração é esse? Que visão é essa? Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe da terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga. Ele achava que ele era uma pulga. Saiu o rei de Israel atrás de mim. Eu sou pequenininho, eu sou uma pulga. Como quem persegue uma perdiz nos montes. Uau, o que será que produziu isso? Que palavra, que integridade, que retidão, que atitude bonita, rara, raríssima. Poderia ter pegado a lança e tapado a boca do rei e ali mesmo matado o rei sufocado. Um golpe, como falou Absaí, me deixa dar um golpe, acabou, eles eram treinados para isso. Vamos tirar a vida desse homem que está te perseguindo. Davi disse, não faça isso. E aí ele rasga seu coração. Então disse Saul, pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi não confiou nele. Davi não iria colocar a sua vida de novo no risco. Davi então respondeu e disse, aqui está a tua lança, ó rei, venha um dos moços e leva. Um minuto, por quê? Eu não entregava essa lança de jeito nenhum. Ele já tinha a espada de Golias, ele tinha que ficar com a lança de Saul. Porque a lança de Saul era a prova que um dia Deus colocou Saul na mão dele e ele não tocou em Saul. A lança era uma prova de que um dia eu podia ter te matado e não matei. Davi falou, vem buscar sua lança. Sabe o que queria dizer isso? Eu nunca vou te cobrar isso. Eu não estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso por Deus. Eu não estou fazendo isso do plano humano, eu estou fazendo isso no plano divino. Eu te poupei, não é entre você e eu, é Deus. Eu quero que o meu Deus ateste a minha integridade, eu quero que o meu Deus ateste a minha unção, eu quero que o meu Deus ateste a minha honradez e para sempre Ele me guarde e me livre. Por isso Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Você entregaria essa lança? Ou você levaria? Você provavelmente levaria. Como uma prova. Olha aqui, está vendo essa lança? Essa lança era de Saul. Eu podia ter matado ela. Eu podia ter matado ele com ela. Vem na minha mão. Ele estava dormindo e eu não peguei. Ele não ficou com a prova. Ele entregou, ele devolveu. O que é isso? E Saul ainda era rei. E Saul ainda continuou perseguindo ele. Saul não deu um atestado para ele na hora, não, você está livre, eu vou assinar na frente de todo mundo. Não, senhor. Próximo capítulo, Saul está de novo atrás dele, por causa que a mente de Saul mudava. A mente de Saul estava endemoniada. Coração dele, uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Então Deus, Davi respondeu e disse, aqui está a lança, venha um dos moços e a leve. Pague, porém, o Senhor, cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Ele diz, Deus te colocou na minha mão, mas eu não quis te tocar. E aí ele fala, paga cada um a Deus, pague Deus a cada um segundo a sua lealdade, segundo a sua justiça. Levanta a sua mão e diga, amém. Diga, eu recebo essa palavra. Olha para seu irmão e diga, segundo a sua lealdade com seu líder, segundo a sua lealdade com a sua família, segundo a sua lealdade com a palavra de Deus, segundo a sua fidelidade, Deus vai te recompensar. Diga amém, Jesus. Olha a última frase. E ele, fale comigo, e ele me livre de toda tribulação. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vem daí, ó. E ele me livre de toda tribulação. Por quê? eu quero crédito no mundo espiritual. Que esse gesto de misericórdia, que esse gesto de amor, que esse gesto de grandeza possa cair na minha conta espiritual e que eu possa ter um crédito no mundo espiritual para que Deus guarde a minha vida e me proteja. Quantos podem dizer, eu recebo? Então Saul disse a Davi: bendito és tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Saul viu que tinha uma unção na vida dele. Saul viu que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Fale comigo, aleluia, mais forte. Olha para teu irmão, dê um sorriso e diga: que lição de relacionamento, de perdão, de bondade, de misericórdia. Olha para seu irmão e diga: Deus te honrará conforme sua lealdade e sua misericórdia. Quantos podem dizer amém? Eu recebo essa palavra. Pergunta: Davi voltou contra os zifeus? Não. Davi vai buscar os zifeus? Não. Deixa os zifeus. Mas segunda vez que eles põem armadilhas para Davi. Segunda vez que eles aprontam, entregando Davi, traindo Davi. Não, deixa. Não mexe. Está nas mãos de Deus. Vamos seguir nosso caminho. Vamos focar no que Deus tem para a gente. Deixa. Deixa. Que sirva de aliança. Que sirva de propósito, de depósito no mundo espiritual para a minha vida. Jesus disse: quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, acumularás brasas vivas na sua cabeça. Quando pode dizer: eu recebo, Senhor, a sua palavra. Põe a mão na sua mente e diga: em nome de Jesus, obrigado. Que esse coração seja o meu coração. Que esses sentimentos sejam meus sentimentos. Que esses pensamentos sejam os meus pensamentos. No trabalho, nos relacionamentos, em cada instante da minha vida, Senhor, diga: eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Como Davi, meu pai, quero ser filho de Davi. Dá para dizer amém? Filho de Davi. Diga comigo: filho de Davi. O que quer dizer isso? A imagem e a semelhança de Davi. Não é descendente biológico, genético, mas é descendência de comportamento, de atitudes, como Davi tinha. Amém? Mais forte. Você que me acompanha pela TV, pela rádio, pelo Saraplay, receba essa lição de Deus. Talvez a sua mente está brigando, lutando contra a vingança, armando. Desiste disso e receba essa palavra como palavra de Deus para a sua vida. Amém?